Ouça essa podcasta com fone de ouvido.
A gente tá aqui no Dojo Podcast, né, de número 15, com o pessoal mais legal dessa internet para falar sobre um assunto que todo mundo gosta. Vamos falar sobre o Wii U, depois dele ter quase 3 anos de lançado, né, o que que vale a pena, o que que não vale a pena, o que deu certo, o que deu errado, se vale a pena ou não investir, e qual o futuro aí que a gente pode esperar do Wii U. E eu estou aqui com o meu colega Vitor Gurgel.
Oi, tudo bem?
Tudo certo, tô aqui também com o Caio.
Opa, tô aqui.
Tô aqui também com um rapaz chamado Alexandre.
Opa, olha eu aqui de novo, como sempre, né?
E é isso aí, roda a vinheta que esse é o Dojo Podcast mais alegre de todos os tempos. A gente sabe que o Wii U ele foi lançado há quase 3 anos, se eu não me engano foi no novembro, em novembro de 2012, né? Alguém me corrija se eu estiver errado, por favor.
2012.
Ou seja, vai fazer 3 anos aí no final desse ano de 2015. E a Nintendo tomou várias decisões ao longo do lançamento aí do Wii U, né? E ao longo também do Wii U no mercado. Até hoje ela toma várias decisões em relação ao videogame. Tem gente que não sabe muito bem o que é esse videogame. Tem gente que já sabe bem demais, que são as pessoas que compram e acompanham. E eu queria já saber de vocês, o que vocês acham que deu errado pro Wii U ser o menos vendido da geração até o momento?
Tem ordem aí? Pode ir falando?
Não, pode ir falando.
Então, acho que o que deu errado tem uma série de mini coisas, né? Uma delas, acho que é o nome, né?
É o principal, né?
Pra começar, né? Porque foi muita coisa que deu errado.
Pois é. Eu acho que não é o principal. Acho que a gente vai chegar no principal daqui a pouco. Mas eu acho que, assim, o começo de tudo foi o nome, né? Porque, principalmente, a gente, o antecessor do Wii U é o Wii.
Sim.
E acontece que até os próprios acessórios do Wii se chamavam Wii alguma coisa, né?
Sim.
Então é Wii Balance Board, Wii Controle, Wii alguma coisa.
Uhum.
E a gente tem um que ainda, além de ser Wii alguma coisa, nem tem nome, é só uma letra, Wii U. Então, tipo assim, e daí, o que, que é isso?
Dá a impressão de que o Gamepad, ele é um periférico pro Wii, né?
Isso, e muita gente pensa isso, né? Apesar de a gente que conhece jogos, que pesquisa as coisas, achar que não, mas assim... Tem muita gente, o povo mais leigo, o povo que não procura saber esse tipo de informação, quando só vê a foto de um gamepad, alguma coisa, acha que é só o controle, né, que é.
Exatamente, cara, a Nintendo, quando ela apresentou o Wii U em alguma E3 daí, eu fiquei com essa impressão, sabe, porque ela não mostrou em momento algum nessa apresentação, é a primeira apresentação de todas, que mostra lá o pessoal desligando a TV da sala e jogando pelo gamepad. E ficou muito focado no gamepad, que é até o... Caramba, calma aí, o que é esse videogame? Esse videogame é o controle? Ou o videogame é um novo videogame mesmo? E depois a Nintendo esclareceu, e eu, que acompanho tal, fui entender, sabe? Depois...
Pois é. E assim, a gente entende, ou pelo menos eu entendo, que o motivo de que sempre que fazem propagandas e sempre que querem mostrar alguma coisa do Wii U, eles mostram um controle, né? E tanto que, tipo assim, quer mostrar, tipo, alguma coisa Xbox One, alguma coisa PS4, alguma coisa Wii U, mostra um videogame, muitas vezes, às vezes o controle, mas sempre mostram, sempre o gamepad, e poucas vezes mostram um videogame, né, o próprio Wii U.
Inclusive, o console em si, né, ele é muito parecido com o antigo, o Wii U é muito parecido com o Wii, então, eles mostravam o console com o gamepad do lado, que dava mais impressão ainda de que era só um controle, né?
E como ele é todo branco e o fundo das imagens que a Nintendo usa normalmente são brancas, você meio que não destaca muito, né? Você não consegue perceber muito bem como é o videogame antes de você ver ele, né?
Exatamente, então acho que esse foi o primeiro erro mesmo. Fala aí, Vitor.
Teve uma época que a Nintendo teve até que fazer propaganda explicando que era um console lá, que tipo, a criança pedia um Wii U pros pais, e aí o pai falava, é o quê? Um acessório? Ela falava, não, é um console novo da Nintendo.
Bem forçado, né?
Bem forçado mesmo.
Exatamente. Caralho. Inclusive, se você for pra pensar, por que o...
Ai, vocês não entendem.
Por que o PlayStation 4 vende tanto, sabe? O PlayStation 3 vendeu bastante também. Porque a Sony, ela fez nome com o PlayStation 1. Então, a partir daí, é só você ir apresentando as evoluções, que é mais ou menos o que todo o mercado ocidental faz, né? Apesar da Sony ser oriental. Então você tem o iPhone 1, iPhone 2, iPhone 3. E sempre que a Apple for mostrando uma evolução do iPhone, vai ser sempre com um número na frente, né? Com o PlayStation acontece
a
mesma coisa.
As pessoas vão muito pelo nome, né? Em questão de vendas, as pessoas sempre... Elas se deixam levar pelo nome do negócio. Não é pela qualidade, pelo que a coisa vai oferecer.
É porque
se o Wii U fosse o Wii 2, as pessoas compravam.
Não, elas compraram, mas eu acho que elas vão saber do que
se trata. Sabiam melhor,
Porque quem tem um PlayStation 3 e vê que o PlayStation 4 foi anunciado, ela sabe que o PlayStation 4, ele tá acima de um PlayStation 3. Agora... É igual vocês estão explicando aí. O Wii U não necessariamente você sabe que ele tá acima de um Wii. Porque é uma letra na frente, você não sabe se é o Wii U, se é o Wii 2, se é algum acessório, que no caso seria o Gamepad para o Wii. Eu imagino, o Vitor falou, se fosse o Wii 2 venderia mais. Eu vou até mais além. Se a Nintendo tivesse feito o Nintendo 64 e lançado como Super Nintendo 2,
exato,
e o GameCube como Super Nintendo 3... O Wii como Super Nintendo 4 e o Wii U como Super Nintendo 5, talvez a história fosse um pouco diferente.
Eu também acho, eu justamente tava pensando sobre isso em relação à marca, né?
Sim, a marca. Ela ia fortalecer mais, né?
É, PlayStation não é só um nome que leva ao console, não é só o nome do console, mas ele é a marca em que esse console é baseado, né? Exato. E a Nintendo, sempre que ela lança um console... Ela tá registrando uma nova marca e tem que fazer com que as pessoas se acostumem e que elas aceitem essa nova, esse novo produto, essa nova parada, né, velho?
Não, e o DS e o Wii foram consoles tão populares que prova até o seu ponto, né? Ela manteve com a marca DS e a marca Wii. Só que ela meio que manteve errada, porque ela lançou...
Manteve do jeito mais...
Mais errada, porque ela lançou o 3DS... Aí depois ela lançou o 2DS, aí ficou tudo bem confuso, e ela lançou o Wii U, que as pessoas não entenderam muito bem se era uma evolução, né?
É, pelo menos o 3DS tem um outro número, né?
É, pelo menos o 3DS tem um número, mas aí depois que você lança o 2DS, aí ferra tudo.
Qual vai ser o próximo? 4DS?
Pois é.
Aí... 1DS, né, velho? Porque...
Só que tá faltando. Exatamente, eu acho que esse é um... Talvez seja principal, sabia? Eu não sei se é o principal... Mas eu acho que é um dos. O nome confunde.
Talvez seja o principal pra quem não sabe muito de videogame. Pra quem só é fã casual, assim. Que ou ir pelo controle chacoalhador lá.
Pois é, justamente. Assim, apesar de eu concordar que talvez em marketing, talvez em fazer com que as pessoas conheçam o console, essa continuação por números seja melhor... Mas eu acredito que a gente também, pessoalmente, a gente não gostaria que isso acontecesse, né? Eu acho que eu gosto dos nomes dos consoles serem diferentes, né? Assim, a gente tá falando sobre como as pessoas reagem a isso e não a gente, né?
Não, inclusive a gente tem dois caminhos, o Wii e o... Ele poderia ter mais sucesso se ele se chamasse Wii 2, assim como ele poderia ter mais sucesso se ele se chamasse, sei lá, outra coisa completamente diferente, entendeu? O problema é ele se chamar Wii U. Esse é o problema.
Hiper Nintendo, né?
Sei lá, alguma coisa do tipo, exatamente.
Podia se chamar Frederick von Richthofen lá e aí pronto.
Pronto, exatamente.
É um novo videogame.
Novo videogame, muito melhor. Uma outra coisa que eu acho que deu errado também... Sim, pode ir, pode falar.
Não, justamente...
Eu sei...
Falando ainda sobre marca... É um negócio que acontece com tudo, né? Tipo, por que todo mundo... Meio aleatório que eu vou comentar, mas é o que eu tava pensando hoje, saca? Por que todo mundo toma, sei lá, refrigerante, por exemplo? Porque as pessoas sabem que o Coca-Cola é um nome tão bem estabelecido que as pessoas sabem que elas vão encontrar em todo lugar. Então, todo mundo vai comprar aquele produto porque sabe que esse produto vai vender, entendeu? Então, por exemplo, uma loja de jogos, ela já sabe que o nome PlayStation já é conhecido e que o nome PlayStation vende. Se vê um produto com esse nome, ela já usa esse produto para poder conseguir fazer o seu... Que ela já tem aquela imagem, aquele... Ela já acredita no sucesso daquele produto, né? E com a Nintendo é diferente. Todo mundo que, ou pelo menos aqui no Brasil que eu vejo, que tenta arriscar vender coisas da Nintendo, eles sempre têm essa ideia de meio que tentar investir em um mercado. Eles não têm uma segurança sobre o produto, né?
Uhum. É, isso faz sentido, concordo.
E a tendência é sempre se investir mais em propaganda do que a qualidade do próprio produto, né? Felizmente, é, essa é a tendência.
É aquela coisa, teoricamente, o que faz um console são os jogos que ele fornece, né? Que ele tem compatibilidade e tal. E você vê, o PlayStation 4, se duvidar, é o console que menos tem jogo, menos que o Xbox One, principalmente, né? E o Wii U, mas ainda assim é o mais vendido, isso por causa da marca, por causa do nome,
exatamente,
por causa da propaganda, né? Por causa do fortalecimento de marca.
É.
É, o próprio nome do Xbox One não foi um nome tão acertado assim, né? E ele já deu... E ele tem mais jogo do que o PlayStation 4, então você vê que o nome, ele influencia bastante. Se o PlayStation 4 se chamasse, sei lá, PS Home Console, aí ele já... PS Life, exatamente. Ele já não venderia tanto quanto se ele fosse o PlayStation 4 mesmo, né?
Ou pelo menos ele ia causar muito mais confusão, né? No...
Exatamente, ia causar uma confusão, porque as pessoas estão acostumadas com ser tudo sempre muito igual dentro da Sony, né? O DualShock é igual, é DualShock 1, 2, 3 e 4. O próprio videogame, ele tem essa sequência numeral aí. E se muda, se o PlayStation 5, daqui a alguns anos, se chamar, tiver outro nome que não numeral, vai confundir, entendeu? O que eu acho que aconteceu um pouco com o PS Vita. Se o PS Vita se chamasse PSP2, eu acho que ele venderia mais também.
É, eu acho que pelo menos ia causar, mesmo caso, né, ia causar menos confusão com o público, né? Eu acho que a gente sempre, querendo ou não, a gente não pode acreditar muito na inteligência das pessoas, né?
Exatamente.
Então a gente tem que sempre pensar, a gente tem que deixar a maneira mais fácil e mais aceitável possível. Um negócio que, tipo, não tem como você achar que é outra coisa, né, velho?
Exatamente.
Que é, inclusive, é sobre isso que eu vou querer falar daqui a pouco, então já vou deixar um ponto aqui.
Uma outra coisa que eu acho que contribuiu aí pro... Porque a gente, pra situação em que a gente vê o Wii U hoje em dia, é a questão da Nintendo ter mostrado uma coisa na sua apresentação de lançamento do Wii U. Então, assim, ela mostrou apoio de várias empresas, né, terceiras. A própria EA tinha declarado apoio ao Wii U, isso no início, né, no primeiro ano lá do videogame. Activision, várias empresas que lançam indie aí nos videogames. E, tipo, a gente tem... quase nada de apoio dessas empresas hoje em dia. A gente tem basicamente a Nintendo, no máximo a Platinum Games ali, lançando o jogo de terceiro pra Nintendo. Então acho que essa foi uma outra causa, né?
Eu acho que tipo, é um outro ponto que eu quero puxar aqui de uma maneira meio direta. Porque...
Eu queria falar sobre isso, mais ou menos. A Nintendo fez uma promessa de um console que ela ainda não cumpriu. Que... Na época do DS, eles mostraram um console completamente diferente, com a touch, microfone e sei lá o quê. E nos primeiros meses, ela já foi botando o jogo pra mostrar o que ele fazia. E a partir daí, todos os jogos seguiam essa ideia. A ideia de ter
De fazer
touch
com que
e microfone, essas coisas.
É, fazer com que a gimmick do console funcionasse, né?
É, o Wii também veio assim, veio com o Wii Sports, e aí foram botando vários jogos com o sensor de apontar, o pointer, e sei lá o que, e tá. Aí, o Wii U, ele tem a Nintendo Land, pra mostrar o gamepad e os jogos... assimétricos e sei lá o que, multiplayer, assimétrico. E é isso. Cadê?
Concordo,
não tem mais nada, não teve.
Pô,
não teve,
depende,
mais nada.
Cara. Eu acho que assim. Esse ponto específico sobre como o controle funciona. Eu acho que ele, ao mesmo tempo que ele é muito importante pro console, eu acho que nem tanto, sabia? Porque eu acho que quem mais sentiu falta de jogos que usasse. Foi as pessoas que tinham um console do que as pessoas que não têm um console, saca? eu acho que as pessoas não teve um grande número de pessoas que olhou assim e falou, pô, queria pegar esse console, que tem esse controle, mas não tem muito jogo que não usa esse controle, então eu não vou querer comprar ele.
Não, mas,
não,
mas
é,
eu,
não é esse ponto.
Eu acho que o Vitor tá querendo falar outra coisa, que as desenvolvedoras não entenderam muito bem a que veio o Gamepad, porque a Nintendo, quando ela mostrou o DS, a própria Nintendo não entendeu, né? Porque quando veio o DS, a Nintendo mostrou a quantidade de inputs que você tinha no videogame. Era tela de toque, era cartucho com sensor de movimento, microfone, aí você podia fechar a tela, usar só a de cima, usar a de baixo, usar as duas, virar o DS de lado, virar de cabeça pra baixo. Tinha infinitas possibilidades de gameplay com o Nintendo DS.
Isso tudo, eles mostraram só no Nintendogs lá, e aí o povo já tava, agora eu já sei o que eu posso fazer.
Exatamente, agora com o Wii U, a Nintendo ela mostrou o Nintendo Land. O Nintendo Land, querendo ou não, ele não mostra todas as possibilidades que você tem com o Gamepad. O Gamepad, se você for ver, ele tem câmera, sensor de movimento, tela de toque, você tem uma extensão da tela... E assim, a única coisa que as pessoas usam é o off-TV gameplay, entendeu? As próprias desenvolvedoras, quando vão criar alguma coisa pro Wii, mesmo que exclusiva, elas não sabem muito bem o que fazer, e nem a Nintendo sabe muito bem o que fazer, entendeu?
Ela ainda gamepad. Não soube, né?
Ela não soube.
Pois é, que nem o Vitor disse, tipo, não tinha o jogo que as pessoas se interessassem em comprar um console pra jogar, sabe? Tipo, eles fizeram lá propaganda mostrando funcionalidades, tipo... de televisão, de essas coisas de sala, né? E, tipo, acho que eles falharam com o público geral, porque a gente sabe que o que atrai o público é aquele negócio de CG e gráfico realista e tudo mais. É tipo, e já era uma coisa desconhecida, né? E também falharam com o próprio público da Nintendo, porque não tinha Zelda, não tinha Metroid. O Mario era um Mario que era igual ao do console passado. Não tinha Donkey Kong, então não tinha nenhum jogo que atraía o público.
Exatamente, foi uma cagada em cima da outra. É um negócio que você pega alguns pontos específicos e você olha e fala, o que vocês estavam querendo fazer? Porque primeiro a gente teve aquela apresentação da E3, né? Em que a Nintendo ficou lançando fogos de artifício virtuais.
Eu lembro disso.
Então, que era pra poder promover o Nintendo Land, saca? Um negócio não impressionava, ninguém gostou, todo mundo ficou, tipo, com aquela cara de vergonha, assim, super envergonhado. Ninguém entendeu porra nenhuma o que tava acontecendo, né? A Nintendo falou que era porra do jogo que ia lançar. Aí, beleza, ela já fez uma propaganda que não tinha funcionado, foi e lançou o videogame sem nenhum grande jogo que todo mundo quisesse jogar, com o Mario que tava repetido, e aí a gente teve o Nintendo Land. E eu acho que aí veio um segundo pecado que ela fez, que mesmo o Nintendo Land não sendo um jogo muito famoso e um jogo muito discutido, mas eu acho que isso também é culpa da própria Nintendo, porque ele só veio na versão que era mais cara, né, que é a versão Deluxe.
Exato.
É Deluxe mesmo?
É.
Então, só que assim... É um jogo que ninguém conhecia e era um jogo que vinha em uma das versões do videogame. Então, basicamente, o motivo principal que as pessoas tinham que ter, além do espaço de memória disco ser maior, era o Nintendo Land, que era um jogo que ninguém conhecia e o povo tava cagando pra ele. Então,
e era muito divertido, né? Só que não...
O jogo é muito
foda,
bom.
Porque o jogo é muito legal.
Então, só que acontece que todo mundo que queria comprar um videogame talvez não quisesse comprar a versão mais cara porque talvez achasse que não valesse tanto a pena. E que acreditasse que se fosse o caso de pegar esse jogo, pegaria depois. Então, aí a gente já fez um erro. Por quê? A gente, né? Como se eu fosse da Nintendo. Mas aí eles já tiveram um erro, que foi justamente fazer com que a maioria das pessoas que tivesse um console não tivesse o jogo que mostrasse as finalidades do console, saca?
Verdade.
É como se você tivesse o Wii, que teve a porcaria do jogo mais cabuloso da história de vendas, que foi o Wii Sport, saca? É como se você tivesse um Wii que fosse mais caro e que só na versão do mais caro você tivesse o Wii Sport.
Isso é verdade.
Então, a maioria das pessoas não ia conhecer o Wii Sport porque as pessoas não conheciam o jogo e não iam querer se dedicar a ter esse jogo, que é o que aconteceu com o Nintendo Land, saca?
E é aquela coisa, com exceção do Nintendo Land e talvez, sei lá, do Wonderful 101, nenhum jogo do Wii U... Nenhum jogo do Wii U, ele é realmente do Wii U. São jogos que podiam ser pra qualquer outro console e não faria a mínima diferença.
Pô, discordo um pouco, saca?
Eu tô falando de alguns... De exceções. Eu não sei exatamente se o Zombie U tem. Uh-huh. É, assim.
Então, não, justamente, assim, tem a gente fala meio que por alto, mas se a gente presta atenção na forma, no de acordo com o número de lançamento dos jogos e os que usavam controle, a gente até que tinha tava tendo uma base interessante de jogos que usavam controle, saca? Tipo, a gente teve lá, primeiramente teve o Mario com aqueles negócios de lançar plataforma, que não é grande coisa, mas a gente já teve o Rayman Legends, que usava de uma forma muito inteligente, que eu acho muito boa. O que foi outro pecado, né? Não sei se exclusivo de Wii U, mas mesmo assim eu acho que a experiência mais legal do jogo é a versão de Wii U, saca? Aí a gente tem o Pikmin, que é um jogo que você pode montar as estratégias, você pode poder fazer com que a câmera de baixo seja o mapa e você consiga. É uma experiência diferente. A gente tem... Sim. Pelo menos, quer dizer, eu não sei porque eu não sei a maneira que todo mundo joga, mas a maneira com que eu jogo, sem um gamepad, eu não conseguiria jogar, saca?
Eu queria... Né, na verdade, eu queria criar uma ponte aqui para um assunto que meio que a gente vai continuar no mesmo, né? Mas que eu quero puxar um outro assunto para a pauta. Que é o seguinte, essa sequência de decisões aí erradas, né? Pelo menos, na nossa opinião, que a Nintendo tomou até algum momento, levou as pessoas a acreditarem que o Wii U foi o maior fracasso da Nintendo de todos os tempos. E muita gente fala, poxa, o Wii U é o Virtual Boy 2.0, sabe? Nossa, o Virtual Boy foi um fracasso que o Wii U tá repetindo. E eu queria saber de vocês, o que vocês acham?
Foi a época que voltou a estar tá em alta aquele papo de Nintendo vai falir, né?
É, exatamente. Na verdade, esse papo aí, esse assunto sempre tá em alta, né?
É, só que aí ficou mais em alta ainda, né?
Exatamente.
Teve uma época, um ano lá, certo, que todo mundo tava falando, eita, Nintendo vai falir.
Uhum. Então, exatamente. Eu queria puxar esse... Não, calma aí, termina o seu raciocínio primeiro, vai.
Não, né? Não, então, eu queria...
Só isso mesmo?
É, porque eu queria saber de vocês, porque na minha opinião, se vocês me permitem já começar o assunto... Uhum. O Wii U, ele seria mais parecido com o GameCube 2.0, assim como eu e o Victor já conversamos alguma vez, ou até mesmo com o Dreamcast 2.0. Porque se você for parar pra pensar, o Virtual Boy, ele vendeu muito pouco, sabe? Ele não chegou a vender nem 10 mil unidades no mundo todo, tipo, foi basicamente isso. E o Wii U, ele já passou o número de vendas do Dreamcast, sabe? E dependendo do que a Nintendo fizer a partir de agora, dos jogos que ela lançar, pode ser que ele supere até o GameCube. O GameCube, ele não foi um fracasso de vendas. O negócio é que o PlayStation 2 foi muito absurdo. Porque na geração do PlayStation 2, você tinha GameCube, Xbox o primeiro, né? E o PlayStation 2. O Xbox vendeu umas 24 milhões. O GameCube ficou na cola do Xbox com uns 22 milhões, sabe? Então eles estão ali na média. E o PlayStation 2, que foi muito absurdo, que vendeu lá para os 120 milhões, sabe? Quase 100 milhões a mais. Então o PlayStation 2 que foi realmente estrondoso. E o Wii U, ele tá ali perto das 10 milhões, eu não sei exatamente quanto que ele já tá. Então, na metade de vida do console, pode ser que daqui pro final ele venda uns 20 milhões e supere até o GameCube, né? Então eu acho que ele seria meio que um GameCube 2.0 ou Dreamcast 2.0 mesmo. Isso porque é um videogame que vendeu pouco, poucas pessoas têm, né, até o momento, mas que tem ótimos jogos. É isso que
Quem
eu queria falar.
Feliz. Então,
exatamente. Não, então... É isso que eu queria falar com vocês.
Beleza, é o seguinte, é exatamente isso, mas um pouco mais além, saca? Eu acho que um dos principais, se não talvez até o principal ponto fraco do Wii U, não tenha nada relacionado ao próprio console, mas sim à opinião pública, saca? E à ignorância das pessoas, porque toda notícia que sai sobre Nintendo é um grande estardalhaço, é uma grande polêmica, algo que as pessoas fazem que é muito inimaginável, saca? Em todas as vezes que sai uma dessas notícias, que não foram poucas, a gente teve primeiro a notícia dos 300 milhões que a Nintendo teve, que foi abaixo do esperado, sendo que isso nem feriu a empresa de forma alguma, mas todo mundo achou que ia falir, e várias pessoas eu ouvia dizendo, eu não vou comprar esse videogame porque a empresa vai falir e aí não vai ter mais jogo. Aí depois teve o negócio da Nintendo sair do Brasil, e não, a Nintendo saiu do Brasil, então quer dizer que não vai ter mais jogo, e a gente nunca mais vai ver Nintendo no Brasil, porque a Nintendo odeia os brasileiros, sendo que é um outro esquema. Agora tem a notícia do NX, que não, porque a Nintendo vai fazer um outro videogame, e aí acontece que eu não vou comprar, porque esse videogame que já... Então, assim, toda notícia que envolve o nome Nintendo, as pessoas, como quase ninguém conhece a empresa, as pessoas ainda estão tentando aprender a reaprender e a reconhecer no sentido de conhecer de novo a empresa, eles acabam que... Haja muita especulação e não tem ninguém que consiga responder essas especulações e todo mundo fica com a ideia errada, saca? E mesmo depois de 3 meses, 4 meses, 5 meses, as pessoas descobrindo que não é verdade aquilo, fica um pouco daquele gosto negativo.
Não, engraçado que você falou aí da Nintendo sair do Brasil e do Nintendo NX. Esse é um assunto que a gente vai chegar daqui a pouco, mas interessante você ter citado. Pode até continuar aí.
Então, não, eu não continuei mais por causa disso mesmo. Imaginei que a gente fosse falar mais pra
não,
frente.
Não, a gente vai mas, falar.
Sim. Então, assim, o nome PlayStation, as pessoas têm um nome... e assim como Sony, as pessoas têm uma certa segurança. E então, quando sai uma notícia ou outra, as pessoas meio que, como elas já conhecem a empresa, mesmo que indireta, elas meio que não alteram muito a sua opinião pronta, saca? Digamos assim. Mas quando o nome é Nintendo e as pessoas não conhecem a Nintendo, quando qualquer outra pessoa chega e dá uma opinião meio drástica, as pessoas, todo mundo acredita naquela opinião e compartilham daquela opinião pras outras pessoas, saca? Até hoje, é muito chato você até conversar com pessoas que não entendem muito ou que não entendem nada sobre Nintendo, porque todas as pessoas já estão com todos os argumentos prontos, sem saber de nada, saca? Não, e assim, tem pessoas que realmente acham que a Nintendo tá falindo, saca? Que a Nintendo tá na merda. Tem gente que realmente acha que esse ano vai lançar um outro videogame pra sucessor do Wii U. Tem gente que realmente acha que a Nintendo vai parar de fazer jogo, que é outra notícia que também saiu, fazer jogo de videogame e fazer jogo de celular, saca? A ignorância é muito grande.
Exatamente, concordo. Não é, eu puxei esse assunto porque, assim, ao mesmo tempo que a gente tem essas várias decisões erradas aí, que fez com que o console não vendesse tanto, a gente tem várias decisões certas também. Então, o que acontece? A impressão que eu tenho é que quando a Nintendo ela tá num lugar que não é comum para ela, que não é o melhor, não é o paraíso, ela se esforça para fazer jogos maravilhosos, que foi o que aconteceu no Nintendo 64 e no GameCube, que não foram os mais vendidos. Então, assim, e o que me deixa triste em relação a isso é que poucas pessoas vão jogar, sabe? A quantidade de gente que reconhece que o Ocarina of Time é um ótimo jogo, mas nunca jogou na vida, é enorme, sabe? Porque as pessoas não tiveram Nintendo 64, elas tiveram PlayStation 1. Então muita gente fala, não, realmente, o Ocarina of Time é um ótimo jogo, mas nunca jogaram isso na vida, sabe? Então, muita gente fala, nossa, não, o GameCube realmente é um ótimo videogame, tem Resident Evil, tem Metal Gear, tem não sei o que, tem aquilo outro, mas nunca jogou, sabe? Porque é um videogame que vendeu muito pouco, e eu sinto que o Wii U tá passando meio que por isso. Muita gente não tem o Wii U e fala, poxa, realmente, Mario Kart 8 é um ótimo jogo. Smash Bros. Tá muito bem polido, tá, é um ótimo jogo também. Eu tô esperando...
Bayonetta 2.
Bayonetta 2 jogar. E reconhece, sabe, é muito jogo que a Nintendo tem aí na biblioteca do Wii U, jogos ótimos mesmo, e que as pessoas não vão jogar simplesmente porque elas não vão comprar o console, entendeu? Porque ele já vende pouco, vai continuar vendendo pouco, sabe? Então eu acho que... Só que é aquela coisa, pro console vender mais, a Nintendo tem que fazer mais jogos, só que os jogos... Tem que ser muito bons. E aí acontece que o máximo que vai fazer é impulsionar um pouco as vendas do videogame, ele não vai vender tanto assim. E a gente vai ter uma biblioteca de ótimos jogos que poucas pessoas vão ter acesso.
Pois é.
Que não. Foi o caso desses três jogos, principalmente, né? O Mario Kart 8, o Smash Bros. E o Bayonetta, que foram jogos que fizeram as pessoas comprar o console pra jogar eles.
Mas... Eu conheço, tenho uns amigos que compraram só por causa do Mario Kart.
Eu conheço, eu já vi também. Não, pois é.
Eu particularmente, quando eu vi o Mario Kart 8, eu preciso comprar o Wii U, que se eu tiver esse jogo, pra mim tá bom.
Exatamente. Não, mas pois é, eu acho que muito mais importante, o que é engraçado, vai ser um pouco irônico eu vou falar aqui, mas quando eu explicar eu acho que vai fazer mais sentido. Mas a opinião pública e a opinião das pessoas é muito mais importante do que a qualidade do produto, né? Igual o Caio tava falando, né? A marca e a propaganda, elas são mais importantes também. E eu acho que isso... se refere muito ao Wii U, saca? Porque os jogos exclusivos dele serem muito bons e ele ser um videogame muito, muito bem feito, muito aclamado por aquelas pessoas que conhecem o diabo do videogame, mas ele não é um videogame pop, entendeu?
Exatamente.
Então, assim, ao mesmo tempo que ele tem muitos exclusivos, os exclusivos é a pior coisa que ele tem. E olha que bizarro esse comentário, eu vou explicar o porquê. Porque hoje, principalmente, a gente tá... Sempre foi assim, mas hoje esses tempos é onde isso mais acontece. O negócio é você jogar ou você fazer parte daquilo que todo mundo tá falando, saca? Então, como ele tem pouco third, e como normalmente third é multiplataforma, tá todo mundo falando de um jogo X, e é uma experiência X que você não vai ter com o Wii U, entendeu? Então, ao mesmo tempo que você tem um jogo muito foda no Wii U, que só você vai saber se você... Só você vai jogar, caso você for no Wii U, teoricamente, você não vai ter muitas pessoas pra falar e não vai ter muita coisa na internet sobre esse jogo, nas outras plataformas tá todo mundo falando de um mesmo jogo, saca? Então, assim, um jogo multiplataforma faz muito mais um PlayStation 4 vender do que um jogo first party, não. Um jogo exclusivo de Wii U faz o Wii U vender, entendeu?
Ah, não, isso é verdade.
Deu pra entender o que eu quis dizer?
Deu pra entender.
O que é muito triste, né?
Não é, exatamente. Ah.
Que é aquele problema de sempre, né? Tipo, a Nintendo faz os consoles com o objetivo dela mesma fazer os jogos. Uhum. Ao contrário das outras empresas, a Microsoft e a Sony, que fazem os consoles com a intenção de outras empresas fazerem os jogos pra eles, né?
Uhum. Pois é, tipo, é tanto que é uma política que eu concordo com a Nintendo, eu acho isso muito legal, mas que infelizmente também não funciona. Porque, por exemplo, nas E3 da Nintendo, nas grandes apresentações dela, ela mostra o jogo dela, saca? Você só vê o jogo dela, igual o que eu achei até um pouco ruim nessa última E3. Ela mostrou muito jogo, mais jogo que as outras empresas, mas os jogos eram delas. Ela era a pessoa que estava fazendo esse jogo, não só porque tinha um pouco third, porque até tinha third. Só que acontece que ela dá prioridade aos produtos que ela mesma faz, o que não é errado, só que dá a impressão de que só tem aquilo, saca? Porque na apresentação da Sony e da Microsoft, você vai ver o mesmo jogo nas duas empresas, fazendo a mesma apresentação, e as pessoas têm a impressão de que aquela experiência é uma experiência exclusiva, né? Uma experiência que aquele console pode proporcionar, sendo que, sei lá, o que eu quero dizer, tipo, Watch Dogs, sei lá. Teve, na apresentação da Sony, teve a apresentação do Watch Dogs, entendeu?
Eu não aguentava mais ver Watch Dogs naquela E3,
nossa,
meu
com
Deus.
Certeza. Aí na Microsoft chegou lá e mostrou o mesmo jogo pra todo mundo. Então todo mundo falou, caralho, eu preciso de um videogame desse pra ter esse jogo. O da Nintendo, mesmo tendo, falando que ia ter versão pra Wii U, a Nintendo não mostrou esse jogo. Então assim, o mais importante não é nem você ter o jogo ou não. É você jogar na cara das pessoas que vai ter isso, entendeu?
Não, é inclusive Sério? Isso... Não é, inclusive isso acarreta numa outra coisa. Como os outros consoles, eles são o lugar das multiplataformas, muita gente compra primeiro um PlayStation 4 ou um Xbox One. Por quê? Porque vai fazer parte, sabe, da maioria, vai fazer parte da massa, vai poder jogar online, vai poder compartilhar, vai poder fazer streaming no Twitch, vai poder fazer parte da galerinha legal, né, digamos assim.
Uhum.
E aí acaba que o Wii U fica como o segundo console, porque nele você só tem os exclusivos, entendeu? Então não é o... Muita gente fala isso, já vi muita gente dizendo isso, poxa, se eu for comprar o Wii U vai ser como o segundo console, ele não vai ficar na sala, vai ficar no quarto. Porque acredita que o console principal, né, entre aspas, seja um dos outros dois por causa dos multiplataformas.
Não, eu acho que esse ponto aí é o contrário. Eu acho que as pessoas compram um videogame pra ficar no quarto e botam o Wii U na sala, que é pra todo mundo brincar, sabe?
Não, isso era antigamente com o Wii, né? Com o Wii U, não. O Wii U, ele não é mais um videogame party, entendeu? Ele é aquele videogame que você não, joga ali Mario Kart com os amigos.
Eu concordo, mas eu acho que o pensamento das pessoas é mais pelo contrário. Eu acho que as pessoas deixam que eu já ouvi muita gente falar isso, saca? Ah, não, eu tô com o Xbox One e o Play 4, mas eu vou vender algum desses dois e vou ficar só com um Wii U, além do outro, porque eu vou deixar na sala porque minha irmã joga. Ah, porque minha mãe vai lá em casa e ela joga. Porque meus amigos vão lá e a gente brinca de vez em quando.
Isso aí eu ouvia mais em relação ao Wii, né? Mas em relação ao Wii, eu não sei muito disso. Mas não é importante, o que eu quero dizer é que acaba que ele muitas vezes é deixado como segunda opção. O que eu discordo desse ponto, porque pelo menos em relação aos meus gostos, eu acho os jogos multiplataforma, a grande maioria deles, um saco. Sabe? O que vale a pena hoje em dia de multiplataforma, sinceramente, são os jogos independentes. São todos os indies aí que estão saindo e ganhando destaque. Porque de jogo multiplataforma AAA, tá um saco atrás do outro, sabe? Eu não suporto Assassin's Creed.
Destruo você numa partida de Call of Duty.
não suporto mais esse tipo de jogo, sabe? Battlefield, Call of Duty.
São jogos. Como é? Saturados.
Saturados, cara. Eu não suporto...
Dois jogos, cinco jogos por ano da mesma série. E aí o povo vem falar de Nintendo. Ah, que Mario, eles só lançam Mario. É o cara.
Não, pois é. Okay. O mais chato do mundo dos videogames hoje em dia virou a conversa. Que era o que eu mais gostava, saca? Eu sempre gostei e sempre vou gostar de falar de videogame, mas assim... Hoje todo mundo acha que é o sabichão, acha que é o cara que vê vídeo do outro cara do YouTube, verdade. Acha que é o cara que manja, e fica muito chato de você conversar com videogames com todo mundo. Porque esses caras, esses principais, eles só falam desses jogos tipo só vai, você abre a internet, você vai ver com certeza na tela inicial, seja você logado ou não, vai ter 5 vídeos de GTA V, 5 vídeos de Minecraft e um vídeo de Bloodborne, saca? Com certeza vai ter, velho.
Exatamente.
Então,
pois
assim...
É, e os consoles evoluíram a um ponto nessa geração em que, tipo, você não tem mais diferença de hardware, sabe?
Uhum.
Tipo, acaba que o Nintendo tem um gamepad ali, mas, assim, é quase a mesma coisa. E a única diferença são os jogos exclusivos e o resto é gosto, sabe?
É, e se as pessoas não têm identificação, por não serem acostumadas a jogar esses jogos, elas também não sentem falta, saca?
Exato, exatamente.
Tipo, o cara que nunca jogou Pikmin, ele tá cagando pra Pikmin 3, velho.
É porque ele não sabe como é que é, qual é a experiência de jogar um Pikmin, né?
E esses jogos que a Nintendo tem, tirando o Bayonetta 2, eles não são impressionantes. As pessoas veem e não sentem a motivação, a intenção. Tipo, elas não almejam um produto assim como elas quando elas veem um vídeo de Bloodborne, de Battlefield Hardline, saca?
Já que a gente já tá nesse assunto de jogos e tal, a gente falou aqui, listou vários pontos do que deu errado, né, digamos assim. Vamos falar do que deu certo?
Começar com o que deu certo?
Começar agora com o que deu certo. O que vocês acharam que deu certo no Wii U? Todos os pontos que você achou que a Nintendo acertou em cheio, ou que o próprio videogame se mostrou como um acerto.
Os jogos.
Jogo, velho. É jogo.
É jogo, né, velho? Vamos começar aqui. O que eu acho legal é que, assim...
Não, mas eu acho que o console tem muita coisa boa também.
Tem, sim, a gente vai falar.
Eu acho importante até falar, citar... Nintendo Land é um bom jogo pra começar a falar bem, porque é exatamente o que eu queria falar. Que, o que eu falei há um tempo atrás. Uhum. Que ele é um jogo que eu gosto. Eu gostei de jogar com os amigos. Ele não é um jogo muito complexo, é que nem é o Wii Sports do Wii U.
Só que mas uma mini obra de artezinha em alguns esquisitos, né?
Ele é muito divertido porque ele mostra coisas de gameplay assimétrico que era pro Wii U ser. E até hoje não tem nada. Eu fico bolado porque... É um jogo muito divertido de jogar com os amigos e você ser o cara super poderoso com a nave espacial lá, enquanto eles estão a pé. E não tem isso.
Mas eu acho que daqui a pouco porque não vingou, saca? Porque Nintendo Land não foi um sucesso. Se quando uma coisa é um sucesso, outras pessoas querem pegar um pedaço da fatia e fazem parecido. E como eu falei, eu acredito que pelo motivo de só algumas pessoas terem jogado, porque até hoje eu conheço muita gente que não jogou, mesmo tendo Wii U, saca? Então eu acho que não teve sucesso. Então, se a empresa do console ela criou um jogo que é de uma maneira e ele não fez sucesso, as outras pessoas vão falar, não, eu não vou querer cair na mesma cilada, né? Tanto que tinha muito jogo de esporte, muito jogo desse tipo pra Wii, porque os jogos de Wii, tinha muito jogo nesse tipo que fazia sucesso.
No caso do Nintendo Land, eu acho ele foi um acerto bem bacana, que a Nintendo não soube vender bem.
Uhum.
Porque... Primeiramente, pela
não
questão...
Vendeu,
ela não vendeu o jogo, porque... Primeiro, ele é exclusivo de um set, né? Do Deluxe. E segundo, que ela quase não fazia propaganda desse jogo. Mas quem teve a oportunidade de jogar, sabe que... Beleza, tem muito minigamezinho ali, que é sem graça, realmente. Uhum. Mas, cara, os minigames do Metroid Blast... O minigame do Zelda, né? Aquele do que você pode ser o arqueiro com o gamepad e pode ser o guerreiro com o Emotion Plus.
Eu acho que basicamente os multiplayers são muito bons e os single players são meio meh, né?
E aquele do Mario que você quer...
O do Mario. E o Pikmin também é muito legal. Todos os multiplayers são muito bons,
São muito bons, cara. E ele mostra esse conceito aí de gameplay assimétrico que nem mesmo a Nintendo tá reutilizando. Acho que o último jogo que ela fez aí que utiliza um pouco do gameplay assimétrico é o Mario Party 10, que nem foi muito bem, assim, nas avaliações e nas vendas, né, por enquanto. Uhum. Mas, cara, a gente com certeza pode falar que o Nintendo Land é um jogo muito bacana de Wii U, sabe? E ele foi meio que o primeiro, né? E eu queria...
É quase um must-have.
quase e ele como...
tem
exatamente.
Esse... Eu acho que é aquele jogo que se você tem a chance de ter de graça, você com certeza tem que ter pra jogar pelo menos um pouquinho. Uhum. Eu, por exemplo, comprei o meu junto com o controle. Eu comprei o controle e veio junto
o Nintendo Land.
E pra mim é uma compra que valeu, porque...
Então, justamente, é disso que eu tô falando. As pessoas não ninguém quer comprar esse jogo, saca, velho? As pessoas só querem se conseguir ganhar de alguma maneira.
E eu não discordo. Porque ele é um esportes. Ele é uma demo.
Eu não discordo dessas pessoas, mas o problema é que é um jogo que não dá pra vender, entendeu?
É uma das demos mais bem trabalhadas que eu já usei, que eu já vi na minha vida. Exatamente.
Eu acho que a intenção era você compra o console e aí tá lá o jogo que é pra você ver o que o console tem, né?
Uhum. Não, exatamente, ele não é um jogo assim completo, ele é realmente uma série de demozinhas. Inclusive, eu acho que se a Nintendo lançasse um jogo só na pegada do Metroid Blast, com online, com multiplayer, com várias fases, várias armas, com várias músicas, várias coisas, só que naquela pegada do Metroid Blast, cara, venderia bastante. Vamos torcer para que o Splatoon meio que supra essa necessidade, né? Porque o Metroid Blast, cara, o problema dele é que ele é pequeno, sabe? Você tem só aqueles modos ali.
Porque a jogabilidade é muito boa. Só 30 fases.
Porque
é engraçado, mas ainda é pequeno.
Mas é repetitivo, né? Tudo mate todos os bichinhos. É a mesma fase, só que várias missões diferentes.
Então, tem história, não tem nada. É só uma série de mini desafios, né?
Não, você não tem variedade no gameplay, né? Você só corre e atira. E você tem ali o mesmo personagem que é o seu Mi, vestido de Samus. Então, se você tivesse um jogo desse, em que você tem vários personagens, cada um com uma função diferente, e você tem possibilidade de jogar online, cara, isso ia ser muito divertido, sabe? Jogando com os amigos, quatro amigos, tela dividida, já é muito bacana, imagina isso como um jogo completo. Então, o que eu quero dizer é que o Nintendo Land, partindo desse ponto, ele é realmente uma série de demozinhas, sabe? Ele não serve como um jogo, mas ele serve pra mostrar que você tem várias possibilidades. O problema é que ele foi mal vendido mesmo.
Eu acho que é o principal jogo pra você chegar na pessoa que chega e fala assim, tá, legal, Wii U, o que isso aí faz? Aí você coloca o Nintendo Land, é o jogo certo, saca?
E ele tem aquele diferencial da Nintendo, né, que é você juntar as pessoas ali na sala, jogar multiplayer ali com todo mundo mesmo.
Que só a Nintendo faz hoje em dia, praticamente.
Quem tá jogando se diverte, quem tá assistindo se diverte,
E é engraçado, e acontece muita coisa inusitada, né?
E esse Metroid Blast, em especial, foi um dos jogos que eu... Que é um dos melhores controles que eu já vi num jogo, sabe? Aquele da navezinha, você usa um analógico pra uma coisa, o outro analógico pra outra coisa, você usa o controle movendo ele também, usa os botões, tudo ao mesmo tempo,
e direitinho. E sente tão bem, lá, né, velho? Você se sente tão confortável, tão preciso, é muito bom.
Isso, e é só um minigame do jogo.
E não, o pior é isso, saca? Eu acho, assim, que é fantástico, saca, o Nintendo Blast? Principalmente a trilha sonora desse jogo é, tipo, incrível, assim, as músicas são muito, muito boas. Ele faz um fanservice de todo, de um monte de IP da Nintendo, mas faz um negócio muito bem, que é muito gostoso, saca? Mas assim, é aquele negócio, né? A Nintendo acha que a qualidade do jogo, fazendo o jogo com a qualidade maior do que o normal, é o que vai fazer com que as pessoas gostem dele, e não é assim, saca? O que eu gosto na Nintendo, mas não é aquilo que faz com que a Nintendo seja popular, saca?
Exatamente. Tem agora seguindo, né? A Nintendo também, basicamente depois do Nintendo Land, ela lançou uma série de jogos aí que eu acho que vale a pena a gente citar. A mais conhecida foi o Nintendo, quer dizer, o New Super Mario Bros. U, né? Que eu acho que é um caso particular aí de New Super Mario Bros. O que vocês acham desse jogo?
Então, vai, Rugel.
Eu não sou fã dessa série. Eu vou admitir que eu nem me dei o trabalho de jogar. Eu tive a chance, mas eu preferi jogar outros jogos. Então...
Não, eu vou ser bem sincero. A série New Super Mario Bros., quando ela veio lá no Nintendo DS em 2005 ou 2006, se eu não me engano, foi uma série genial, sabe? Era uma coisa que a Nintendo fez e explodiu a cabeça de todo mundo. Só que ela meio que usou daquela coisa, né? Ao mesmo tempo que ela tem umas ideias muito boas, ela também tem a mania de saturar muitas coisas que dão certo, né, dentro da empresa.
Então ela não é a que mais faz isso, mas ela também faz, né?
Eles começaram bem com o New Super Mario Bros., o primeiro.
O DS,
E aí, eles pensaram, ok, foi bom, então a gente vai repetir a mesma coisa, né?
Eles botaram
multiplayer, eles botaram multiplayer com quatro jogadores no Wii, e foi muito bom.
O Wii é muito bom, sabe? É muito bom mesmo.
Então, justamente, eu acho que chegou um ponto que isso acabou acontecendo, saca? Mas eu acho que...
Aí no Super Mario Bros. 2, ele com certeza, ele não tem nada que me faz falar, ok, esse jogo vale a pena comprar. Uhum.
Esse é o ponto que eu acho que o jogo fica, que a série fica problemática, sabe? Justamente no Super Mario Bros. 2. Porque foi ali que o jogo pra mim ficou saturado. Eu comprei felizão, eu fui jogar e eu terminei o jogo com raiva, sabe? Eu terminei tipo, cara, eu não gostei disso daqui, eu vou vender. Eu vendi mesmo. E aí quando eu comprei o Wii U, eu fui um early adopter, né? Eu sempre compro as coisas da Nintendo sempre quando sai. E aí eu comprei, o único jogo que eu tinha era Nintendo Land e eu tava esperando sair algum outro jogo. E o único que valia a pena que tinha saído era o New Super Mario Bros. U. E cara, eu me surpreendi, sabe? Ele não é melhor do que o Super Mario Bros. De Wii, na minha opinião. Uhum. Mas ele é muito melhor que o New Super Mario Bros. 2, sabe?
Sim.
Ele tem umas músicas muito legais, apesar de meio que repetir a fórmula dos anteriores.
Ele tem a fase do Van Gogh, né?
Tem a fase do Van Gogh.
Então, eu ia comentar sobre isso, cara. Eu acho que esse é o mundo que todo mundo tem que jogar, porque é lindo, né, velho?
É muito bonito, exatamente. Esse é com certeza o New Super Mario Bros. Mais bonito, sabe? E é divertido você jogar com os amigos também. Você chama quatro pessoas ali, cinco, se alguém se importar de... Não se importar de ficar com Gamepad criando plataformas, né?
Que
é um saco. O que eu acho que é legal mesmo é você chamar os quatro amigos e, cara, vai ter sempre muita risada. E as fases são muito boas, as músicas são muito boas. Então eu acho que vale a pena, sabe? O New Super Mario Bros. U. E logo depois de um tempo, ela lançou o New Super Luigi U, exatamente. Que eu não tive a chance de jogar, mas falaram que é a mesma coisa, sabe? Mesma coisa do New Super Mario Bros. U, só que mais difícil.
É, bem mais complicado, eu ouvi
isso aí. Bem mais complicado, exato.
Então, teve uma época... No começo do Wii U, que a Nintendo só tinha esse jogo, o New Super Mario Bros. U.
É, exatamente. Foi na época que eu comprei.
Era uma época que eu não queria, não tava... Eu não tava empolgado pra comprar o Wii U.
É, eu acho que...
Era só isso.
Eu acho que o principal problema é esse, né? Ela lança o jogo com um monte de jogo que ninguém quer, velho.
Não é
isso. Assim,
é,
nessa época... E como todo mundo que tá acostumado a jogar esses jogos do Mario... Tipo, sabe que a série do Mario Galaxy é incrível e tava esperando algo do tipo no Wii U, né? Uhum. Aí aconteceu isso, deles lançarem quatro jogos que são praticamente a mesma coisa.
E assim, eu acho que eu acho que fez todo sentido historicamente, saca? Ou empresariamente esses jogos, apesar de não ser tão bem pensados. Por que que eu digo isso? Porque é só você ver o número de vendas que um jogo 3D do Mario, que seja puta revolucionário e isso e aquilo, pra um Mario 2D, saca? Querendo ou não, o New Super Mario Bros. Deve ter vendido, sei lá, 10 vezes mais que Mario Galaxy,
verdade,
saca?
Com certeza.
Então assim, ela lançou o videogame e falou, eu quero vender esse videogame. Qual jogo vendeu? Ah, vendeu o New Super Mario Bros. Então a gente vai lançar um novo New Super Mario Bros. Aqui também.
Verdade.
Não, foi isso que aconteceu mesmo. Inclusive...
Se eles pelo menos fizessem um New Super Mario World... Seria mais legal.
Mario World, né? World, assim.
Não, mas se bem que o New Super Mario Bros. U, pra mim, ele é meio que como o New Super Mario World, sabia?
Sim,
porque
sim.
Ele é bem parecido com... Ele é bem mais parecido com o Mario World do que com o Mario Bros. O New Super Mario Bros. U. Então, eu acho que foi uma evolução bacana, sabe? E aí o Super Luigi U, eu não posso falar muita coisa, porque eu praticamente não joguei. E durante muito tempo, né, na vida útil do Wii U, a gente tinha alguns jogos de terceiros que faziam mesmo meio que completava a biblioteca, que era o quê? Um Assassin's Creed aqui, um Batman Arkham City ali. E como exclusivo mesmo, a gente tinha Nintendo Land e Super Mario Bros. U, né? E aí depois da E3, que esses jogos já tinham lançado, a Nintendo mostrou um monte de coisa bacana, sabe? Aí ela veio com os anúncios legais de Mario Kart 8, de Super Smash Bros, do próprio Pikmin 3, que já estava sendo feito há bastante tempo, do Mario 3D World.
Mario 3D World, que foi uma surpresa agradável.
Foi uma surpresa muito agradável. E aí a gente começa a ter a Nintendo se importando mais com o Wii U e anunciando uma biblioteca de jogos invejável, sabe? E eu queria falar um pouco sobre essa biblioteca de jogos.
E é isso que surpreende, né? Porque se você for avaliar a qualidade dos jogos nos três consoles dessa geração, né? Se você for avaliar a qualidade e quantidade de jogos, O Wii U é o que tem mais jogos bons, porém não, ele é o que menos vende.
Cara, não, pois é, eu fico muito puto com isso, porque assim, não é... Quando eu falo isso, às vezes parece que é querendo ser fanboy ou outra coisa, mas não é. Qualquer pessoa que olhar e fazer comparação, qualquer pessoa que pesquisar vai perceber isso, pô. O Wii U, ele tem mais jogos que usam aquilo que as pessoas queriam ver nessa geração, que é 1080p ou 60fps, ou até os dois, ele é o que mais tem jogos que o hardware mesmo... Mesmo em número sendo menor, mas conseguiu fazer com que os jogos ainda fossem funcionarem melhor nele. Ele é o videogame que mais tem jogos com notas mais altas, é o videogame com mais exclusivos e ainda assim ele vende menos da metade dos outros, saca?
Isso por puro marketing, né, cara?
Exatamente.
O problema tá no departamento de marketing. Não, então se a gente for pegar uma listinha, cara, basta você abrir o Metacritic e ver a quantidade de jogos do Wii U que estão no topo, sabe? Então a gente tem ali jogos como o Super Mario 3D World, que eu acho fantástico, sabe? Principalmente, você pode jogar ele sozinho, você pode jogar ele multiplayer. Lógico que o multiplayer com os amigos sempre vai ser mais divertido. É, você tem um jogo... Ah, um jogo que eu tive no início do... da vida do Wii U, e que ele me fez muito feliz, cara, foi o Rayman Legends, sabe? Rayman Legends, ele foi muito bacana no Wii U, sabe? Eu não cheguei nem a jogar em outras plataformas, mas de todas as críticas que eu andei acompanhando na época, todo mundo falava que o de Wii U era a versão mais legal porque ele ia ser um exclusivo, né? Então o Gamepad é muito bem usado nesse quesito. É, você tem Bayonetta 2, que já é um jogo também exclusivo feito pelo Platinum, que... Quem comprar a versão física vai ter também o Bayonetta 1, incluso.
Uhum.
Que é muito bacana o jogo.
É genial, Não, pois é. Eu falando sobre esse negócio sobre identificação com o jogo e a pessoa querer o jogo, eu acho que o Bayonetta é o jogo que consegue explicar isso bastante, saca? Por quê? Como as pessoas não conheciam essas outras séries da Nintendo, mas elas já tinham jogado o Bayonetta, elas já sabiam do que o jogo se tratava e por isso elas queriam ter o Bayonetta 2, saca? Então, por isso que tem muita gente que tem Xbox One, PlayStation 3 ou 4 e Xbox 360 queriam muito jogar o Bayonetta, porque já conheciam, entendeu?
Cara, velho, vou falar o nome de um jogo aqui, cara, que quem não teve a oportunidade de jogar no GameCube tá tendo a oportunidade de jogar no Wii U agora, que é o Wind Waker. É muito bom, sabe? Tá muito bom no Wii U, sério mesmo. Ele tá lá no topo dos melhores jogos, com certeza.
Pois é o que muita gente fala, né? Eles conseguiram deixar melhor um jogo que já era muito bom.
Não, o jogo ele teve...
Ficou bonito.
É, ele tinha o score perfeito, né? Na época do GameCube. Em várias críticas, inclusive a Famitsu. E agora saiu pro Wii U muito mais bonito. E eu não sabia que era possível, porque na época que saiu pro GameCube, eu não sabia que era possível deixar mais bonito, sabe?
Na época que revelaram o jogo, eu pensei, porra, mas o jogo já é bonito pra caramba, não precisa fazer um remake.
Pois é, né? Acho que foi um geral, né, velho?
Aí eles mostram, tipo, o jogo mesmo, e eu fiquei impressionado, porque mostra que... A gente pode ter um Wind Waker 2, por exemplo. É só um exemplo. Não tô falando que eu quero ou que eles devem fazer, mas... Fica bonito.
Uhum. Fica muito bonito.
Exatamente. É, porque o Wind Waker é um jogo que não envelheceu mal, né, velho? Ele envelheceu muito bem. Até hoje você vai jogar, você vai olhar e achar lindo. Só que o HD ele é muito mais bonito ainda, né?
Não, agora que ela lançou o HD, não tem por que você jogar a versão de GameCube. Não existe motivo. Porque a versão HD ela é widescreen, ela tá com os áudios todos remasterizados e tem até versão de música orquestrada. Os shaders, eles estão ainda mais bonitos. Dá pra perceber que eles não chegaram a remodelar nada no jogo, né? Os modelos são os mesmos dos de GameCube. Mas eles mudaram todos os shaders, a iluminação, a música. Então, os controles, né? Já eram bons no GameCube, estão melhores ainda aqui. Então, não tem como mais você jogar...
E você pode tirar selfie.
Pois é.
Isso é uma coisa muito interessante desse jogo. Porque não é aquela fórmula de sempre de você... Botar mais partícula e deixar o negócio quanto mais fotorrealista possível. Uhum. Foi tipo mais uma remasterização do que uma melhoria, né?
Não foi nem um remake. E isso é engraçado da gente ver como a Nintendo é caprichosa com seus produtos, né? Quando você vai dar uma olhada no que é um remaster pra jogos de Xbox One e PlayStation 4, cara, The Last of Us e God of War, é o mesmo jogo, sabe? Não muda nada. Agora o Wind Waker HD, ele é um remaster. Agora vê a diferença, cara, do que eles fizeram. O tratamento que eles deram pro remaster, sabe?
Pois é, eu acho que as pessoas já tinham alguns jogos que tinham sido remasterizados, e como nessa geração eles queriam relançar esses jogos, e como as pessoas já conheciam o nome remaster, eles só colocaram o mesmo nome, saca? Porque esses jogos não estão sendo remasterizados, não. Isso é mentira, saca? Eles estão dizendo que o produto é de um jeito, sendo que eles não é. Eles não retrataram o The Last of Us, refizeram o jogo pra poder relançar ele.
Não, cara, eles aumentaram ali o aspect ratio. O jogo tá com o aspect ratio maior. No máximo, aumentaram a resolução também. Cara, mas trocar textura, trocar modelo, isso eu acho muito difícil, sério. Eu duvido que eles tenham feito isso.
Redefinir as músicas e tal. Grande coisa, né? Uma remasterização de um jogo que saiu, tipo, 2 anos antes, né?
Não, é. O remaster, no caso desses jogos que estão saindo pra PlayStation 4, que são remasters de jogos de PlayStation 3, o que eles fazem, cara, é usar o processador do novo videogame pra você rodar mais partícula, pra você conseguir rodar, no caso, 60 frames por segundo, se ele já não rodava, e aumentar a resolução. Porque trocar textura, botar mais iluminação, trocar modelo, isso eles... Nem ferrando que eles fazem isso.
Pois é, não, e deve ter gente ouvindo e falando: ah, mas não, a versão de PlayStation 4 ela é muito mais bonita. Mas, véi, é claro, é óbvio que ela é mais bonita.
A versão de PlayStation 3 de Shadow of the Colossus também é mais bonita, mas nem por isso ela é melhorada.
Mas é o mesmo jogo, saca?
Basicamente,
é um port. O que eles estão fazendo é isso, eles estão fazendo um port, e justamente porque, pelo qual eu ainda não sei, mas porque eles não fizeram uma retrocompatibilidade, né, do PlayStation 3 e do Play 4 também.
Eles vão e chamam de Remaster, Director's Cut.
Não, isso não é remaster, cara. É o mesmo jogo. Você não fez nada, é o mesmo jogo. Então, assim, o cara que zerou um The Last of Us no PlayStation 3 não tem motivo pra ter que rezerar o mesmo jogo no Play 4, saca?
É, isso mesmo. Agora, quem jogou o Wind Waker no GameCube e tem o Wii U, cara, com certeza vai pegar o Wind Waker, sabe? De Wii U. Porque você tem motivos, sabe? Ele realmente foi uma melhoria considerável, muito considerável.
Pois é, existe muita gente criticando e muita gente falando muito sobre... É um debate que tá tendo muito, né, esse lance de remaster. E, assim, eu quero deixar um ponto que eu não acho que isso seja ruim, saca? Remasterização de um jogo. O problema é quando você tem um videogame de nova geração que mais da metade da biblioteca dele é de remasterizações, saca? De jogos que saíram há pouco tempo. Se eles estivessem fazendo remasterizações reais de jogos de PlayStation 1 e PlayStation 2, eu acho que ia ser uma coisa muito mais legal.
A The Final Fantasy VII, né,
velho? Inclusive, é algo que as pessoas acham... A Nintendo, de vez em quando faz, o povo reclama. Mas é um negócio que eu ia adorar se ela continuasse fazendo, saca? Que é ficar relançando o jogo de Wii, de GameCube ou de 64 em HD, velho. Pô, eu queria muito, eu acho que todo mundo até teve esse caso novo aí do cara que tava fazendo Mario 64 em HD e deu treta e outras coisas. Então, assim, eu acho que todo mundo queria também queria ver. A gente tem esse tipo de crítica, mas no fim todo mundo ia gostar se a Nintendo também
tivesse mais jogos. Até porque é complicado, né, você botar um jogo antigo que era feito para as TVs antigas numa TV nova, fica estranha a imagem.
Não, cara, você falou do remake de Mario 64 que foi feito por fã. Isso, aquilo ali, pra mim, cara, foi um gostinho do que poderia ser um novo Mario de verdade do Wii U, sabe? Porque, querendo ou não, a gente já teve New Super Mario Bros. U. Aí a gente depois teve Super Mario 3D World. Mas, cara, nenhum desses jogos, apesar de um ser side-scroller e o outro ser 3D, né, platformer 3D, eles não chegam nem aos pés do que é um Mario 64, do que é um Mario Galaxy, sabe? Então pode ser que a gente ainda tenha um jogo meio que com o Mario Galaxy pro Wii U. E, cara, e se for...
Tem que ter o Mario Universe, né?
É, tem que ser. E, com certeza, o gostinho de como seria um jogo desse no Wii U foi sentido nesse remaster, nesse remake feito por fã, né? E, sei lá, a Nintendo tirou esse remake aí que o cara fez do ar. Tem que ter um motivo, né, cara? Ela provavelmente pode mostrar alguma coisa aí ou não.
É, e o que eu volto falando sobre a opinião pública, saca? Parece que toda, ou quase toda opinião, toda coisa que a Nintendo faz, a empresa Nintendo ou o marketing, ela só fode ainda mais com a opinião pública dela, saca? Ela não parece nem um pouco ser amiga das pessoas, ela cobra pelo trabalho que as pessoas fazem, tira coisa de fã do ar. Ela tem que aprender que esse tipo de coisa, mesmo que talvez sendo ruim pra ela, no sentido de alguém tá usando a imagem das coisas dela, mas as coisas que a gente gosta de fazer, a gente vai continuar fazendo, saca? É até uma declaração de carinho à empresa, e a empresa vai lá e chuta tua bunda, saca?
É, exatamente. Isso foi realmente muito fácil, sabe? Música. voltando aos jogos, cara, aí a gente, beleza, a gente parou no Super Mario 3D World, né, no Wind Waker que a gente tava falando, e cara, pra mim, o ápice, que prova que beleza, agora o Wii U chegou num patamar igual, ou pelo menos, ou superior ao do GameCube, foi quando ela lançou Mario Kart 8, sabe?
Uhum,
isso foi. Pra mim foi tipo o ápice, eu falei, beleza, agora quem não tem e gosta da Nintendo vai ter. E é simplesmente um dos jogos mais bonitos e mais bem polidos que eu já joguei em toda a minha vida. Exatamente, Mario Kart 8.
Eu teimo em dizer que é o jogo mais bonito que eu já joguei na minha vida, saca?
Uau.
Sério.
Inclusive a gente tem esse... Ele é muito bonito. A gente tem esse assunto entre a gente, né? Tipo, a gente conversa sobre, será que um dia vai existir um jogo que seja mais bonito que ser mais bonito que o Mario Kart 8?
Espelho meu, cara, né, cara?
Cara, Mario Kart 8, eu ouso dizer que é meu jogo favorito do Wii U.
É o meu também. Eu prefiro o Mario Kart 8 que Smash Bros. Fala aí.
Sim. Não, e é estranho, porque Mario Kart 8 não era pra ser meu jogo favorito.
Era só pra ser mais um Mario jogo, Kart, né?
Pois é. Só que assim, o 3DS, ele, na época que eu comprei o 3DS, o único jogo que tinha assim mais pra jogar era o Mario Kart 7.
Sim.
E por um bom tempo, o Mario Kart 7 ficou o meu jogo preferido do 3DS. Uhum. Eu espero que saia um Link Between Worlds da vida pra mostrar que
não
tem jogo melhor. É. Vamos ver. Ou o Kid Icarus Uprising.
Pois é, aí você pensa, imagina se um jogo como Mario Kart 8 tivesse saído no lançamento do Wii U. Ia fazer totalmente, completamente a diferença.
Eu também acho que faria também. Mas, velho, é muito bem polido, sabe? Com certeza é o melhor jogo da série. Isso levando em consideração gráficos, jogabilidade, conexão com a internet, multiplayer, música, cara. A música.
Nossa,
né? Como isso aqui, ó, como esse é um programa de áudio, de software, com certeza vocês que estão ouvindo... Estão percebendo a música aí no fundo, cara. E as músicas de Mario Kart 8 são épicas, sensacionais.
O capricho que eles botaram nesse jogo é de outro mundo. Eles
é muito absurdo, cara.
Cada... detalhezinho de cada moto e
cara, kart. A fase do Shy Guy Falls, que você passa por aquelas cachoeiras e aí depois quando você chega perto da linha de chegada tem um monte de Shy Guy comemorando e todos eles foram modelados, sabe, bonitinhos em 3D, o shader deles tá ali bonitinho, sabe, bem polidinho, e quando você passa eles fazem uma comemoração quando você passa pela linha de chegada e você fica, caraca, uma coisa que você nem observa enquanto você tá jogando, você só consegue observar esse tipo de coisa quando você tá assistindo alguém jogando ou quando você tá assistindo um vídeo na internet, você fica, caramba, não precisava ter isso. Uhum. Por que que vocês fizeram esse tipo de coisa? Não precisa
esse
ter esse detalhe.
Todo,
exato.
Né?
É muito
e detalhe. E rodando tudo a 60 FPS ainda, né, velho?
É, 60, é. Até dois jogadores, né? O que já é incrível.
Depois... Uhum. Não, e o pior é isso, né? Que, cara, eu olho esse jogo e eu até ainda me impressiono, saca? Mas o que é engraçado, normalmente gráfico a gente se acostuma. Inúmeros foram os jogos que eu já joguei e falei, caralho, isso é muito lindo. Depois, tipo, meia hora de jogo, olha assim, pô, é muito, muito bonito, mas eu tô de boa. Mas até hoje, quando eu paro e eu tô em algum lugar e eu vejo o Mario Kart 8, eu olho de novo e falo, caralho, isso é muito lindo, velho.
Não,
tipo,
todas as
eu
vezes...
me impressiono. Todas as vezes que eu paro de jogar e olho o jogo de novo, eu me impressiono.
Eu
tá?
também. Eu tenho essa mesma também. Impressão. Quando, às vezes eu tô jogando multiplayer ali, tela dividida em dois, aí quando eu volto a jogar um on player, que a tela fica. Pega toda a TV, eu fico, eita ferro, olha só quanto esse jogo é bonito.
É um jogo muito vivo.
E a dica pra você que tá ouvindo. É o seguinte, você deve estar falando assim, pô, beleza, vou olhar esse jogo. Você olha no YouTube, cara, não é a mesma coisa nem ferrando, velho.
Não, cara.
Você tem que pegar e botar o videogame na televisão de nova geração, que seja 1080p, colocar a porra de um cabo HDMI e jogar.
Tirar
saca?
As calças e jogar.
É, velho. Se você se você não fizer isso nessa ordem, você não vai sentir o poder do jogo, sabe?
Não, mesmo com a opção de 60 frames por segundo no YouTube, né, cara? Mesmo com essa opção...
Não, mesmo assim, velho. É outra coisa,
coisa. Exato.
E esse Mario Kart, ele tem muito esse feeling de ação de alta velocidade, né? E o 60 FPS ajuda muito nisso.
Uma coisa que ficou muito legal, que foi justamente... Só funciona muito bem por causa dos 60 FPS, é o slow motion, né? Que surgiu vários vídeos na internet com isso também, tem até a piada do Death Star e tal.
Ah, é, isso é muito legal. Os replays, né?
Aham, que você pode pegar alguns lances do jogo e você poder ver eles frame por frame, bem devagarzinho. Você consegue ver o quão bem feito são as animações e o quão lindo é o lugar, né?
É, uma funcionalidade até legal do jogo. Você pode upar direto pro YouTube, do videogame.
É, você upa pro YouTube, né?
Esses replays. Não, e assim, a gente tá meio que estourando, quase estourando o tempo do podcast, pra não ficar muito grande. Eu queria passar por alguns jogos e chegar aqui, listar, e chegar no, em um que eu acho especialmente especial, sabe?
Tá, só que antes eu queria falar que o Mario Kart 8, ele tem o DLC feito da maneira certa.
Exatamente, cara. É, isso é verdade. Você tem... Velho, DLC não é uma coisa que foi inventada ontem. DLC existe aí desde o... Sei lá, do início.
Super Nintendo, velho.
Não, mas como a gente conhece, ele existe desde o início ali de um PlayStation 3, do Xbox 360. Uhum. Mas eu nunca vi...
Já fazia um tempo que existia.
Mas eu nunca vi um DLC tão... Cara, bom e que vale a pena quanto esse do Mario Kart, sabe?
E a Nintendo não costumava fazer isso, né?
Não costumava, ela fez valer a pena, sabe? Porque era contra a política da empresa, sabe? Ela sempre falou, cara, a gente nunca vai lançar a DLC. Se a gente lançar, vai ser uma coisa que condiza com, que condiza com a nossa política. E realmente, condiz, sabe? Ela...
Pois é, não, eu acho isso engraçado, saca? Sempre que eu vejo pessoas que, principalmente, que não jogam o videogame da Nintendo, elas fazem comentários X que sempre na Nintendo tem, saca? Tipo, esses jogos de hoje em dia tem muito loading, demora muito pra você jogar e tal. Pô, tem 10 anos que eu não jogo um jogo que eu não fico 10 minutos esperando pro jogo começar. Eu falo, véi, todo jogo da Nintendo sempre foi, você coloca a porra do jogo e joga. Fala, não, porque os jogos tem muito tutorial e tal, o level design não é tão bom. Pô, todo jogo da Nintendo, Metroid sempre foi bom, Zelda sempre foi ótimo o level design, tipo, e DLC agora é isso também, né? O povo, essas DLCs são muito ruins e tal, muito caro, não sei o que. Pô, a Nintendo tá mostrando até como é que faz DLC hoje em dia, né?
É, não, e só passando aqui por alguns jogos, né? A gente teve também lançado por aí o Pikmin 3, que é um ótimo jogo, sabe? Bom pra caramba. Uhum. Aí a gente teve também...
Muito divertido.
A gente já até falou do próprio Bayonetta, né? Aí não, alguns jogos...
Só comentar também, galera que fala que a Nintendo não tem gráfico realista, nem foto realista, cara, olha, dá uma olhada em Pikmin 3, pô.
Exatamente.
O jogo é visualmente, inclusive já ganhou vários prêmios em relação a isso,
de
saca?
Ele é bem fotorrealista.
Porque, apesar dos personagens serem cartoons, serem desenhados, mas o cenário, as plantas, as folhas, tudo, é de verdade, pô.
Exatamente, aquilo ali é fotorrealismo mesmo, muito legal. Inclusive as texturas eu acho que foram todas tiradas de fotos que eles mesmos trataram, né? Porque é muito legal. Aí a gente teve também alguns jogos como um pouco mais recentes, né? Como o próprio Captain Toad, o Super Smash Bros. Super Smash Bros. Eu acho que vale a pena a gente fazer um programa separado. Porque a gente meio que já falou do de 64, eu não lembro se a gente falou do de game... no outro episódio, né? E eu não lembro, a gente falou de o Melee também, sobre o Melee?
Não lembro não.
Acho que não. Então a gente vai fazer episódio separado sobre Super Smash Bros. Inclusive vamos citar as versões de 3DS e de Wii U e tal. Então vamos passar aqui meio que batido por esse Smash Bros. E aí a gente teve também...
Mas é um must play, todo mundo tem que ter.
É um must play, é muito bom. Aí a gente teve
todo
mais...
Todo mundo tem que ter, né, velho?
Mais recentemente... Calma, vou chegar lá! Aí a gente teve Captain Toad... esse final de ano e agora. A gente teve também recentemente o Kirby and the Rainbow Curse, que por mais que eles usem como gimmick as gimmicks do Gamepad, ele foi um jogo bem avaliado, sabe? Eu não cheguei a jogar, mas parece que ele é muito bom também, que só não é Kirby de verdade, né? Aí a gente teve lá Mario Party 10, Hyrule Warriors, a gente tem uma porrada de jogo indie, que eu acho que é bacana citar, que o Wii U ele tá uma plataforma muito bacana pra jogo indie. Vários jogos aí feitos... Shovel Knight, com certeza, é um dos melhores jogos de Wii U. E ele
é um dos melhores jogos do ano passado.
Do ano passado, Não, é porque ele, até então, nos consoles, era exclusivo de 3DS e Wii U. Agora que vai sair pra outros consoles de mesa, né? Era verdade, PC, 3DS e Wii U.
Se você tá ouvindo isso, eu recomendo que você jogue.
Cara,
não importa onde, jogue.
Shovel Knight melhor que Cave Story. Então, aí... só hashtag. Aí beleza, a gente tem, né, inclusive dos próprios indies, né, a gente tem o Trine 2, que tá lindo no Wii U.
E vai ter o 3 ainda, moleque.
Vai ter o 3, pode ser que ele saia pra Wii U também, Shadow
não,
of the
Ele
Light.
Vai sair pra Wii U, eu só não sei se ele vai, se vai ser exclusivo também, de novo.
Não, vai ser exclusivo não. Aí teve o Mutant Moods também, teve, enfim, vários jogos mesmo que a gente citou, o próprio Zombie U, ele foi destaque, saiu no início das vendas de né, no, junto com o Wii U. E eu quero chegar num. Eu quero chegar num jogo que esse sim, cara, foi o que me deixou muito feliz jogando durante muito tempo, que é o Donkey Kong Country Tropical Freeze.
Spoiler.
É, você deu spoiler. Cara, sério, Donkey Kong Country Tropical Freeze foi um jogo que me deixou muito, 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 muito hypado. Eu já tinha o Wii U quando eles anunciaram e eu ficava só esperando. Cara, eu joguei Rayman Legends, eu joguei Mario 3D World, joguei essas bosta tudo, mas eu quero jogar é Donkey Kong Country Tropical Freeze, é isso que eu quero jogar. E quando saiu, velho, era tudo que eu, assim, superou minhas expectativas. Músicas do David Wise, a própria Retro Studios, ela se superou com o level design, com os gráficos, com tudo, sabe? É um jogo que eu acho que é perfeito pro Wii U, é perfeito. Quem tem o Wii U tem que ter esse jogo. Muito.
Pois é.
Ele tem multiplayer também, ele veio com os conceitos novos, né, cara? Você
acha... A gente vai falar sobre ele um dia também?
Vai. A gente já falou de Donkey Country 1, já falamos de Donkey Country 2, vamos falar do 3 e vamos falar do Returns mais Tropical Freeze, num programa separado.
E tem o Wonderful 101 também, né?
Cara, uma coisa que eu achei muito legal, que, olha só, eu gosto muito, né, e sempre, eu hoje eu me considero nintendista porque basicamente nintendista quer dizer fã da Nintendo, saca? Mas eu talvez não, eu gostasse, era pra eu gostar mais de outras empresas, principalmente da Capcom ou da Konami, saca? Mas acontece que elas deixaram tanto de fazer os serviços que eu gostava, de entregar os jogos que eu gostava nelas, que hoje eu não tive outra alternativa que não seja não gostar tanto delas mais assim, saca? E os caras que faziam os jogos que eu mais gostava, que era o Hideki Kamiya, que, pra quem não sabe, é o cara que criou o Bayonetta, que também criou o Devil May Cry, que foi diretor de Resident Evil 2. Tem o Shinji Mikami, que é o cara que criou Resident Evil. Teve o Keiji Inafune, que criou Mega Man. E esses caras todos, eles saíram da Capcom, saca? E criaram seus próprios estúdios e tal, assim. E o Hideki Kamiya, ele criou a Platinum, que é provavelmente o segundo meu estúdio favorito de jogos. E eles fizeram um trabalho muito legal com o Yu, junto com alguns jogos, outros jogos da SEGA, né? Que foi fazer com que Bayonetta 2 e o Wonderful 101 fossem exclusivos do console, saca?
Isso.
E assim, eu gosto muito dos jogos desses caras da Platinum e dos jogos que o Hideki Kamiya fez, inclusive na época que ele era da Capcom.
É, porque tem aquela pegada bem arcade, né, cara?
É, pois é. É muito legal, cara. Eu gosto muito disso, saca? Eu tenho uma sinto a falta legal. Tão grande, velho.
A gente meio que chegou num ponto que, quase finalizando aí o podcast, é se, mesmo com esses prós e contras que a gente falou, cara, os prós foram basicamente os jogos e não tem muito mais do que isso como pró, sabe? Eu acho que jogo é o que tem que ser importante pra um console vender. Lógico, a gente tem a conexão com a internet bem melhorada, a gente tem o Miiverse, que é aquela rede social que a Nintendo criou, que eu particularmente acho bem bacana. A gente tem também a retrocompatibilidade, né? É, a gente tem retrocompatibilidade, conexão com 3DS, várias coisinhas assim que engrandecem o console.
NFC.
É, mas o que eu acho, os amiibos, enfim, mas o que eu acho mesmo de que vale a pena são os jogos, e com esses prós e com esses contras, vocês acham que vale a pena ter um Wii U, vale a pena investir, ou é melhor esperar aí o próximo console, é melhor ter só um 3DS, o que vocês acham?
Cara, eu acho que, assim, se você comprar um Wii U, você não vai se arrepender, sabe, você vai ter jogos bons, vai ser um investimento que vai ter retorno. Você vai se divertir, vai ter experiências boas, ou seja, em questão de jogos, é sem dúvida que você vai ter uma experiência boa.
Uhum. É, porque o povo acha que é o seguinte, que a opinião das outras pessoas vai interferir na nossa diversão, né? Como se, tipo assim, pô, eu tô gostando muito desse jogo aqui, mas uma pessoa falou que esse jogo não é legal, então eu já não vou gostar tanto, não vou me divertir tanto, minha experiência vai ser diferente, né, velho?
Ah.
Eu tenho um Wii U, eu tô feliz. De vez em quando, quando eu tô bolado, eu ligo e jogo Mario Kart e fico feliz de novo.
Cara, sabe então, uma coisa
lá,
que eu fiquei de boa.
Que
não é nem um jogo de Wii U, mas que me deixou muito feliz, cara, foi a Nintendo ter lançado o Metroid Prime Trilogy por $10.
Sim.
Cara, eu paguei $10 em 3 jogos da Retro Studios. Um deles é um dos meus jogos favoritos de todos os tempos, que é Metroid Prime 1. Se não favorito, sei lá, cara. Eu só sei que é um dos melhores, um dos jogos mais bem feitos de todos os tempos. E eu tô jogando, sabe, a trilogia de novo no Wii U. Só isso, cara, eu acho que vale a pena você ter um videogame, sério. Porque você não vai.
Isso é verdade.
Você não vai conseguir mais jogar.
Você joga no Wii, né, velho?
Não, mas assim, você não vai mais conseguir jogar Metroid Prime Trilogy no Wii.
O que é engraçado.
A não ser que você piratei.
É o que é engraçado, porque se você fosse tentar comprar o original de Wii, né, ele era tipo o preço absurdo.
Não, você não consegue mais ter o Metroid Prime Trilogy no Wii, a versão física. E como eles lançaram a versão digital pro Wii U, cara, só isso eu acho que vale a pena, sabe? Junto com algumas outras coisas, o Metroid Prime Trilogy com certeza é um título de Wii que tem no Wii U, mas que ele é de peso pra você ter o videogame.
Não, eu tenho a versão física, mas eu comprei por a digital também, só porque tava
muito
valendo.
Bom, né, cara?
Tava
valendo.
Tu tem a física?
Tem.
Eu tenho a física. É meu.
Ostentação.
É ostentação, velho.
Pois é, cara, eu acho que vale a pena, fica aí a dica, se tem alguém que já não, que eu imagino que várias pessoas que vão ouvir esse programa já tenham Wii U, ou sejam simpatizantes da Nintendo, mas se tem alguém que não é, ou que tá em dúvida, cara, velho, vale a pena, sabe? É, essa história aí de que a Nintendo vai lançar o Nintendo NX, que vai substituir o Wii U, cara, isso aí é bullshit. A Nintendo pode até lançar um NX mais próximo do que a gente imagina, mas não é um console como a gente tá imaginando, sabe? Não vai ser um substituto do Wii U, não vai ser um substituto do Nintendo 3DS. O que a Nintendo falou nas suas conferências, né, com os investidores, é que ela tá querendo fazer uma plataforma de integração de suas outras plataformas. Então é muito provável que o NX, que até agora é NX, ele agregue ao Wii U e ao 3DS, não substitua. Então a galera que tá com essas ideias de, comprei o Wii U agora e a Nintendo já anunciou
o próximo videogame.
Cara, não é assim que funcionam as coisas, sabe? É, os consoles, eles têm um tempo de vida útil, isso é coisa do mercado. A Nintendo também, ela segue essa tendência do mercado de ter um tempo de vida útil de no mínimo 5, 6 anos, sabe? Isso pode se estender até 10 anos. PlayStation 2 durou 10 anos, o Wii quase 10 anos.
Véi! O FIFA, o Pro Evolution 2015 saiu o PlayStation 2, velho.
Exatamente, então é, pra você ver. Então assim, não é como vocês estão pensando. Então você tá preocupado com o NX, com o próximo console. Cara, relaxa, que vale a pena você ter o Wii U. Se sair o NX, vai ser uma coisa pra integrar, ele não vai substituir. E mesmo assim, vai demorar pra sair, sabe? Ela pode anunciar esse ano, no ano que vem. E vai demorar 1, 2 anos pra até sair. Então no mínimo aí, 2017 que a gente vai ter o Wii U, 2018. Ou Wii U não, o NX, né? Então vale a pena, se você tá em dúvida. É muito bacana, é um console diferente, é um console de nicho. É basicamente um console pra hipster, sabe?
Além de tudo, ano que vem um Zelda, né? Então,
exatamente, seria esse ano, mas...
Era pra ser esse ano, mas...
Tô bem.
Mas eles estão fazendo ser o melhor jogo do mundo, dizem eles.
É, não,
mas vai demorar porque a gente quer fazer um jogo ótimo.
Não, até o presente momento da gravação desse podcast, a gente ainda tem jogos pra sair, como Splatoon, como Splatoon. Zelda, talvez.
Xenoblade
Chronicles.
Vou falar.
Star Fox já tá anunciado, gente.
Várias coisas.
Star Fox do Miyamoto, não é um Star Fox da Star Fox Command, não. Comando? Eu não lembro como é o nome da porra do jogo de DS.
Xenoblade maior que Final Fantasy, falei.
Xenoblade Chronicles X. Então,
dropei o microfone.
Então, até o presente momento da gravação desse podcast, a gente tem muita coisa bacana, sabe? Então, daqui até o final do Wii U, o final da geração, a gente vai ter muita coisa bacana. Espero eu que a gente tenha um Mario Galaxy 3. É um sonho meu aí.
E eu tô rezando por um Metroid.
E Metroid?
Assim, se ele vai vender muito, se vai melhorar um pouco, se vai continuar do jeito que tá, a gente não tem certeza.
Não,
mas
isso é irrelevante pra mim nesse momento.
Sim. Então, justamente, vou dar a minha opinião aqui também.
Apesar disso, a gente tem a certeza de que ele é um console que compensa você ter, né?
Sim.
Então, o seguinte, eu acho que vale sim muito a pena ter um Wii U. Eu ainda não tenho, porque eu não tenho dinheiro, eu realmente não consegui ainda dinheiro pra comprar o console. E pra CD eu não comprei nem o 3DS pelo mesmo motivo, mas eu já tive uma relação muito legal com o console, eu sempre tô em contato com ele, sempre tô participando de evento que tem, sempre tô na casa de amigos jogando. Já zerei vários jogos do console, então eu sei do que eu tô falando também.
Inclusive somos muito amigos.
É, também. Todo mundo aqui que tá gravando aqui se conhece, a gente joga na casa uns dos outros quando dá também. E assim, o primeiro aspecto é esse, vale muito a pena comprar, tem muito jogo que é muito bom, inclusive até agora os jogos deles são sim melhores do que os jogos que estão nas outras plataformas. Gostos à parte, eu acho que se você acredita em notas, se você acredita em opiniões, pelo menos vai nessa que a gente confirme isso aí pra você.
Cara, essa discussão de gente que fala, eu compro o PlayStation pelos exclusivos, eu compro o Xbox pelos exclusivos. Cara, primeiro, Xbox One tem mais exclusivo que PlayStation 4 até o momento.
Não.
E segundo, cara.
Tem muito
sério,
mais.
Muito
caramba,
mais. Sério,
muito mais.
Tem muito mais que o PlayStation 4
Pô,
até o momento. Sony,
cadê
os... Em segundo lugar, a Nintendo tem muito mais exclusivo que essas duas outras empresas somadas. E vai ter mais, porque ela que faz os jogos, e todos os jogos dela são IPs proprietárias. Então, se você vem com essa desculpinha de que você compra videogame pelo exclusivo, cara...
E não vai comprar um Wii U?
Exatamente, isso aí é bullshit, tá? Mentira, você tem que ter o Wii U.
Aí ó, o outro caso é o seguinte, não acredite nas opiniões de qualquer pessoa, saca? Lê a porcaria da notícia, não fique só na manchete. Porque a manchete ela é sensacionalista de propósito. É. Ela quer fazer com que você que veja a notícia, que você comente sobre ela e que compartilhe, saca?
Ela quer fazer com que você compartilhe sem nem entrar na notícia.
Exatamente. Ela faz isso, as pessoas compartilham sem ler a notícia.
A verdade é que muita gente pega notícia de site da Globo e o site. Esse tipo de site.
Game vício,
Quem faz as notícias dessa porra são os estagiários lá que botam, que o cara,
eu
os
não
caras botam
nada,
aí.
Né?
Faz notícia de joguinho aí pros nerds.
Tem algumas falácias, algumas coisas que aquele cara lá do YouTube, o tal de David Jones, às vezes fala e às vezes as pessoas usam como se fosse a Bíblia, né, velho? É. E aí quando eu converso com alguém usa algum argumento que esse bicho usa, assim, eu já falo assim, não, vou nem discutir com você não, porque você é...
Para de ouvir o Easy Nobre aí.
Velho.
Vai jogar videogame?
Nossa, exatamente. Então, justamente, os primeiros
muito
pontos...
Muito respeito
ao
Easy Nobre. Não tenho nada contra ele.
Se ele quiser fazer uma parceria com a gente também tá aí, vamos acabar de ver, tá? Então, assim, não acredite na opinião de qualquer pessoa, leia as notícias e, assim, se você tiver querendo comprar um Wii U e você tiver assim, mas tem uma notícia de que tal coisa vai acontecer, pô, olha o tanto de boato, o tanto de coisa que já aconteceu e nenhuma delas concretizou. A Nintendo não faliu, a Nintendo ainda tá vendendo, tem sim jogo da Nintendo em todo lugar pra você comprar aqui no Brasil, ela não saiu do Brasil até porque ela nem esteve aqui, depois eu explico melhor o que
não,
que
já
porra
tem, tem texto no Contos Acabados, eu já fiz um texto.
É verdade, já tem um texto no próprio Contos Acabados, quem achar que a Nintendo saiu do Brasil, pode ir lá e ler.
Uns 5 anos atrás, ou 4, não sei, o 3DS era o maior fracasso da Nintendo.
Cara, tem vários textos, cara, eu acho muito engraçado pegar esses textos de vez em quando e ler o povo falando o quão fracassado era o console da Nintendo, saca?
O 3DS, né?
E o pior é que eu não vi até agora, ou vi relativamente, talvez, uma ou outra vez, mas é muito mais difícil você ver pessoas falando como o PS Vita é um fracasso, saca? Quando a Nintendo faz uma parada que parece que vai dar errado, todo mundo já tá comentando, mas quando é a Sony, é de boa. A Nintendo tá muito pior das pernas do que... A Sony tá muito pior das pernas do que a Nintendo tá agora. Tá sem dinheiro, tá vendendo prédio, demitindo funcionário e você não vê ninguém falando. Quando a Nintendo teve um prejuízo de menos de 0,5% do dinheiro dela...
É porque é divertido Sony... você maiar, saca?
Pois é, Sony é de boa. Sony, ela tá com prejuízo de 3 bilhões de dólares aí, não, tá de boa. Aí,
é porque isso não dá clique. Dá clique você chegar e falar, Nintendo entra no ano de 2015 no vermelho de novo. Aí todo mundo, eita ferro, olha só, de novo, quarto ano consecutivo.
E aí vai maiar do Nintendo, vai compartilhar, Nintendo Moment.
Mas acaba que é isso aí. Eu quero finalizar aqui dizendo que vale a pena sim e agradecer a todos vocês por terem participado. A discussão continua nos comentários desse episódio. Por favor, comente aí pra gente trocar uma ideia.
A discussão continua no X1 no Smash Bros. Bora lá.
Smash Bros Online, exato.
Você que comprou aí o Wii U, já deixa o seu código aí embaixo, que a gente do Contos Acabados vai mostrar que a gente joga de verdade.
Que código, meu filho? Tu tá acostumado com o Wii, tem mais código não.
Eu até velho, eu até
velho. Não é mais fã de code não, agora é...
É o nomezinho, nickname.
Esse é o nome, esse é o nick.
Nossa, olha aí como é que eu tô...
Então é isso aí, a gente fica por aqui, se você gostou... Continue gostando que eu não vou pedir pra você dar like em nada. Tchau.
Beijos.
Até falou, mais, galera. Até mais.
Beijo,
mais.
Gente.
Tchau.
Tem que ter sincronizado assim, daquele jeito aí. Pronto, tô top, calma aí.
Um, dois, três,
microfone.
Vai.
Pera,
gravando,
porra.
Tô gravando.
Também.
Caralho.
Ok, comecei a gravar aqui também.
Tá gravando, mas...
Tá gravando.
Já tá gravando. Depois a gente resolve aí, porque tem o iFree Skype Sound Recorder. Nem dúvida, eu sempre esqueço o nome desse...
Gravador.
Desse gravador aí.